Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast exclusivo para assinantes do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje estamos com um substituto de Davis Chiodini, mas vocês já conhecem, é claro, João Gelli. Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão escutando, nossos queridos assinantes aqui do On The Clock. Não sou cara nova, mas também não dou as caras sempre. Fazer o trabalho difícil substituir o Davis, mas acho que a gente tem bons assuntos aí para tratar.
Vambora, meu amigo. Nós temos um comentário do Duda Martinelli, que ele mandou o seguinte: fala, galera, tudo bem? Podcast cada vez melhor, obrigado por isso. Eu, como torcedor dos Patriots, cheio de esperança, gostaria de uma opinião sincera de vocês sobre o Drake May. Os números desse ano sozinhos mostram uma evolução interessante. Mas e o tape? Vocês veem essa evolução acontecendo? Acham que está no caminho certo? Para onde, e para vocês, onde ele pode chegar? E a quem poderíamos compará-lo no futuro em seu teto? Essa mensagem foi antes do jogo dos Bills. Certamente o Duda estaria mais empolgado depois do jogo dos Bills.
Com certeza.
Mas vamos lá, eu vou responder mais ou menos o que eu estava vendo antes. E depois desse jogo dos Bills, que eu acho que é jogo dos Bills e também de Carolina. Eu acho que essa mensagem foi antes do jogo de Carolina também. O Drake May, ele vinha fazendo bons jogos, mas eu sentia que faltava um jogo de assinatura. Aquele famoso Legacy Game, acho que ele não tinha tido ainda. E tinha enfrentado muitas defesas ruins, né? Desta vez ele enfrentou uma defesa que não é elite em 2025, mas é uma sólida defesa, a defesa dos Bills, um jogo complicado. E eu acho que esse, até agora, este é o signature game dele da carreira, até agora. Então acho que está num caminho correto, acho que é um cara que pode evoluir, que pode crescer e chegar, de repente, num patamar, sim, de ser quarterback top 10 NFL ano sim, ano também. Acho que essa é a expectativa.
Consolidado.
Consolidado, exato. Você vê do mesmo jeito, Gelli?
Sim, é isso. Se fosse para definir a faixa que eu imagino que ele vai chegar, é essa mesmo. É o cara que vai ser top 10, firme ali, você entra na temporada esperando uma temporada de top 10, ele te entrega isso, no ano seguinte você espera a mesma coisa, te entrega a mesma coisa. Que às vezes esses caras que são top 10 por tantos anos seguidos, a gente acaba botando eles mais, uma temporada pode ser que ele vire um top 5, e aí tem aquele salto, né? Então, enfim. Vamos botar só, assim, só em termos de, desse estilo, né, dessa comparação, o Dak Prescott da vida. Talvez, de nível, né? Obviamente o estilo de jogo não tem nada a ver, mas tô falando de nível mesmo.
De nível. Só por curiosidade, nesse momento aqui dos quarterbacks, eu fui puxar agora, o ranking do Pro Football Focus dos quarterbacks, né? E aí, tirando os QBs ali que jogaram pouco, né? O Drake May é exatamente o nono nessa temporada. Então, acho que ele tá aí nesse caminho. Lógico que ali ainda tem o Burrow, que estaria acima, mas jogou pouco. O Marcus Mariota, nesse momento, lidera a Pro Football Focus Grade, né? Mas com dois jogos apenas. Então, seria o nono de três ou mais jogos, vamos colocar assim.
Inclusive, você falou do Marcus Mariota, não tem nada a ver com a pauta, mas você viu a história dele que o Ben Jones contou num podcast aí? que o Mariota e o Ben Jones eram os responsáveis por chamar todas as jogadas do ataque do Titans na era do que o Terry Robiski era o coordenador ofensivo. Os dois não recebiam chamada do coordenador, eles eram os responsáveis por chamar, por decisão do coordenador.
Que loucura, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Caraca.
Sim, foi o Ben Jones falou isso no podcast essa semana. Depois eu te mando o vídeo.
Loucura. É curioso, porque o Mariota, desde que chegou em Washington, óbvio que o espaço amostral é muito pequeno. Porque ele jogou dois jogos em 2024 e dois jogos em 2025. Mas os quatro jogos dele são de elite. Os quatro. Não tem. Ó, o jogo com a nota menor que ele tem de Pro Football Focus é 85,5, cara. Loucura, tá? Loucura. Será que.
Eu vou dizer, eu sempre fui um defensor do Mariota. Eu nunca estive errado, eu sempre estive adiantado.
Exato. Deixa eu ver até o contrato dele, porque acho que se ele ele bate free agents agora. Batendo free agents aqui, vai ter muita gente querendo dar uma riscadinha aí, visto que Sam Darnold reviveu carreira, Baker reviveu carreira, Geno Smith, talvez seja a hot commodity da free agents aí, da posição de quarterbacks de 2026, veremos, né? Bom, vamos lá. Eu
trocando pelo Joe Flacco.
Cara, Cincinnati Bengals. Assim, não faz sentido essa troca do Joe Flacco. É uma parada que a linha ofensiva é ruim, o Joe Flacco não consegue se mexer mais, ele realmente parece que tem 40 anos, né? E você tinha oportunidades melhores, né? Você tinha um James Winston, você tinha um Russell Wilson, que eu acho que os Giants estariam extremamente dispostos a trocar qualquer um dos dois.
Sim.
Você tinha o Marcus Mariota, enfim. Mas foram com o Joe Flacco, eu acho que não vai mudar muita coisa do Jake Browning, sinceramente. Vai ser assim, talvez um pouquinho melhor, mas não muito.
Pelo menos tem um pouco mais de braço para tentar jogar a bola longe lá pro Jamar Chase e o T. Higgins tentarem fazer uma jogada no jogo.
Jake Browning teve uma jogada, teve um lançamento que ele tenta no Jamar Chase na hash distante, assim, nesse final de semana, que E tava numa cover 2. E aí a bola, ela nem chega no Jamar Chase, ela fica pro safety. E você fica olhando assim e fala, ok, este aqui é uma jogada que você percebe claramente que o cara não errou a leitura. Ah, o que ele viu? Não, ele viu certo, o braço dele que não executou.
Sim.
Doideira. Mas vamos lá, Gelli, fazer alguma... vamos falar um pouquinho de draft e de alguns jogadores aí que estão aparecendo nesse processo do draft. E é sempre legal ter uma outra visão aqui, porque às vezes fica eu e o Davis aqui debatendo sobre prospectos, daí é legal a gente ter a opinião de fora, que daqui a pouco vai ser interna, né? Sim. Daqui a pouco a gente começa o nosso processo, mas eu ainda não ouvi falar, não ouvi você falando de alguns desses prospectos. E você separou quatro prospectos pra gente?
Foram quatro jogadores, isso.
Vamos lá, meu caro, quem que você tem aí primeiro pra gente debater?
Tá, o primeiro é o que mais me divertiu deles, é o Makai Lemon, wide receiver de USC.
Uhum.
Cara, assim, o que eu assisti antes de começar, obviamente a gente tá numa fase muito preliminar, vi poucos jogos, a maior parte desses caras foi vendo broadcast, né, então não é nem All-22 ainda direito, assim, opiniões podem mudar ao longo do processo, né, mas assim, o Makai Lemon é um jogador que, assim, pra mim, ele tem aquele perfil de wide receiver que ele majoritariamente vai jogar no slot, ok, por causa do tamanho, que não é muito grande, né? Ele é listado como 5'11", 195 libras, mas é um cara que é extremamente explosivo para mim. É, eu vejo um cara que, é assim, quando ele tem a bola na mão, ele é sempre uma ameaça para fazer grandes jogadas. É um jogador que ele explode muito bem na saída da linha de scrimmage e consegue tomar muito bem o espaço quando o cornerback está marcando ele mais afastado, né, com aquele cushion maior. Ele consegue engolir esse cushion muito, muito rápido. É um alvo em profundidade muito eficiente. É um cara com, assim, mãos, para mim, excepcionais, cara. A técnica de mãos dele, para mim, é diferenciada. É um cara que ataca a bola longe do corpo com muita facilidade, joga muito maior do que o tamanho dele. Você vai ver em várias partidas ele ganhando bolas contestadas contra defensores até maiores do que ele. Obviamente, na NFL, isso pode acabar não se reproduzindo da mesma forma, porque existe uma limitação aí de força física na parte do jogo dele. Mas sim, é um jogador que para mim é muito veloz, muito elétrico mesmo com a bola na mão e muito seguro. Então você tem toda essa combinação, para mim é um prospecto que eu vejo com muitos, muitos bons olhos. E é um cara que eu não vejo tão falado assim na classe de wide receivers, né? Porque é uma classe que não é vista com de forma de como se tivesse um nível muito alto. E para mim ele é um jogador que chega... A meu ver, nesse momento, eu botaria ele como um jogador de primeira rodada.
Eu concordo com você. O Michael Lemon, para mim, é um dos caras, neste momento ainda do processo, subestimado. Para mim, agora, eu tenho claro o número 1, que é o Jordan Tyson. E o número 2, neste momento, é o Michael Lemon. Que é difícil da gente ver isso, porque se fala... De repente, até no Carnell Tate como wide receiver 1, Denzel Boston, wide receiver 3. E nesse momento eu encaro o Makai como o número 2. Eu não sei se é por ser de USC e o meu cérebro estar me traindo, mas eu acho ele parecido com o Jordan Addison. É um cara também que tem um tamanho semelhante. Eu discordo um pouco de você a respeito da explosão. Eu acho que ele não é tão explosivo assim. Mas acho que ele é um cara que você... Assim como o Jordan Addison, quando ele esteve no processo do draft, você fala assim, ele não vai ser um craque da bola, mas você vai draftar e vai ficar confortável tendo escolhido ele na primeira rodada. Ele vai te entregar uma boa carreira, uma boa produção. Eu acho que esse é o caminho do Makai Lemon. Ele não é... o super atlético, sim, não tem tamanho de Julio Jones, coisa do gênero, né?
Nem perto disso.
Mas eu acho que ele é um cara técnico, é um cara que tem um bom route running. Para mim, seria o meu wide receiver número 2 no momento. Eu já tinha uma expectativa muito alta com ele no processo antes de começar a temporada, né? E essa temporada dele tem sido ainda melhor do que jogou em 2024, então acho que teve evolução também. Produzindo, ele já tem quase 600 jardas, né? E a gente tá com 5 jogos só.
Sim, ele quase bateu já a produção dele da temporada passada.
Já tem 590 jardas e 5 touchdowns, então inclusive teve um excelente jogo contra o Illinois nesse final de semana também. Então o Makai Lemon, pra mim, eu tô com você nele. Gosto muito do jogador. Acho que é um jogador de primeira rodada, daquele range ali da 20 alguma coisa, sabe? Mais ou menos por ali.
É isso.
Que mais que você tem aí, meu amigo?
Tá. O próximo jogador que eu tinha separado é talvez um dos jogadores que mais cresceu nesse processo fora dos quarterbacks, né? Que é o Arvell Reese, linebacker de Ohio State. Um cara que, assim, também não era muito falado antes da temporada começar, mas que quando ela começou, ele já começou em alto estilo, né? Com o jogo contra Texas, que ele foi muito bem, e ali começou um hype maior no nome dele. É um cara que, esse é um fenômeno atlético. Assim, é um cara que é capaz de fazer um pouco de tudo dentro do campo. Você vai ver ele alinhando na linha defensiva, fazendo pressão, empurrando o jogador, alguns offensive tackles, guardas, para trás com a força de jogo dele. Você vai ver ele alinhando como linebacker e fazendo blitz muito bem. Ele vai fazer algumas das jogadas mais impressionantes, como o spy, que você vai ver nessa classe. Assim, a velocidade dele de pegar, reagir e chegar no quarterback é muito rápido. É um cara que, assim, ele ainda é um pouco inexperiente. Eu acho que na leitura contra o jogo terrestre, eu acho que ele ainda tem algumas falhas, ele toma algumas decisões erradas, né, nas chaves dele. Às vezes ele é um pouco suscetível também a alguns fakes. Mas é um cara que, assim, ele é. Quando a defesa terrestre pede para ele atacar um gap, e penetrar no backfield, vai muito bem, muito explosivo. Quando pede para sustentar a posição, né, e fechar o gap, ele também vai muito bem, vai jamais com força física. Então, assim, é um cara que, para mim, é muito completo. Na cobertura, eu acho que ele ainda precisa ganhar um pouco mais de experiência, mas, assim, ele joga direito em zonas mais curtas do campo, mas se ele precisa chegar um pouco mais profundo, eu acho que ele aí já tem um pouco mais de dificuldade. É um jogador que, para mim, cresceu bastante já. E se você olha, por exemplo, um Dane Brugler da vida, ele já está falando nele como a possibilidade de ser o primeiro jogador de Ohio State a sair nesse draft, né? Sendo que a gente tem o Caleb Downs ainda.
Essa eu não sabia, não. Eu tinha ouvido falado.
Ele falou isso, assim, obviamente tem a ver com o valor posicional
do
Caleb Downs, né? O jogador que também, mal ou bem, por mais que ele seja excelente, joga mais perto do boxe e tal. Então perde um pouco de valor do ponto de vista, né? De onde sair, mas... É isso.
O Reezy é um cara que realmente... Eu até trouxe ele no podcast, num vídeo fechado aqui do canal do YouTube. Mas eu queria te perguntar como que você enxerga ele no pass rush. Se você... Porque eu vi algumas pessoas colocando ele num patamar de Micah Parsons, assim, saindo do college. Eu não sei se eu consigo enxergar, não o talento do Micah Parsons, porque, né,
não é
esse o ponto. Mas se você enxerga ele trabalhando com essa possibilidade de jogar muito também no edge rusher, porque tamanho ele tem, né?
Sim. Assim, se você quiser colocar ele como pass rusher, eu acho que ele tá mais para um Jalen Walker do que pro... Mas eu acho que ele é mais um linebacker mesmo. Eu acho que ele não é um edge rusher.
Mas comparando
com o Jalen Walker... Mas ele pode jogar como edge rusher em algumas situações, não é um problema.
Sim. Comparando com o Jalen Walker, que foi uma discussão que a gente teve muito aqui no draft passado, ele
me
nesse
parece
momento...
mais prospecto nesse momento.
Esse é o meu ponto. Eu acho que ele é mais jogador, mais preparado para ser um linebacker do que era o Jalen Walker. Né?
Uhum. Essa é a minha percepção por enquanto. Mas, assim, muito começo do processo ainda.
Sim. É isso, estou com você nessa por enquanto. Dante Moore, você falou que queria falar sobre Dante Moore. Quarterback número um? Não sei. Me diga.
Cara, é possível. Assim, eu vou ser bem sincero. Eu ainda não vi todos os quarterbacks com principais dessa classe. Por exemplo, o Lanor Sellers eu ainda não assisti muito bem. O Nussmeier eu assisti bem pouco desse ano. Até cheguei a assistir um pouco mais ano passado. Mas o
Nussmeier, colocando um...
Já caiu um tanto.
Um resumo aqui da situação. O Nussmeier aparentemente está machucado, está jogando machucado, e aí é lógico que impacta. E o Sellers, eu não sei se ele mudou muita coisa do que... da imagem que a gente tinha de agosto, sabe? Cara, um potencial absurdo, atlético pra caramba, mas toma sec a dar com pau, mesmo sendo extremamente atlético. E mesmo saindo do pocket... várias vezes, mesmo assim, a taxa de de conversão dele, de pressão para sec é muito, muito alta. Então é um cara que precisa se desenvolver ainda. Mas o Dante Moore tá acima isso. disso, né?
É, eu diria que o Dante Moore e o Fernando Mendoza são os dois caras que estão na crescente maior agora nesse momento.
Sim.
É, mas, assim, eu decidi falar do Dante Moore porque é um cara que chegou sem conversa alguma sobre ele, né, antes dessa temporada começar. É. O máximo de conversa sobre ele era, ele vai ser o novo QB de Oregon.
Aham, uhum. Tava sendo colocado lá para a sétima rodada ou undrafted. Da temporada.
E, assim, é um cara que tá jogando num nível extremamente sólido, né?
Sim.
É, parece que, assim, ele chegou em UCLA como freshman, foi titular direto, né, como true freshman, lá em 2023, aí não deu certo, se transferiu para Oregon, foi reserva do Dylan Gabriel ano passado, praticamente não entrou em campo, lançou menos de 10 passes, eu acho. Uhum. E aí agora virou titular e, cara, parece que, assim, ter tido a experiência em UCLA e passar um tempo no banco, eu acho que foi bem proveitoso para ele. Porque, assim, é um cara com boa capacidade atlética, um tamanho adequado para a posição, né? Ele não é gigante, não é extremamente atlético, mas, assim, ele tá dentro de um bom patamar em todas essas categorias. É um cara que... obviamente isso não necessariamente é um indicativo de que o cara é um bom jogador nem nada, mas assim, quando você vê ele lançando a bola, ele tem um release muito compacto, eu acho que ele consegue lançar a bola, fazer um movimento do lançamento do passe muito rápido, a bola sai numa trajetória bonita, né, da mão dele e tal, assim, obviamente é o que eu falei, né, não é isso que vai diferenciar, mas... é esteticamente agradável assistir ele jogar.
Uhum.
É um cara que está conseguindo botar o ataque de Oregon para operar num bom ritmo, né? Mostrando precisão em todas as áreas do campo. Dentro do pocket ele consegue comprar tempo. E aí, assim, eu acho que, obviamente, a gente está falando de um espaço amostral de 4, 5 jogos, né? Agora eu não lembro se o Oregon teve alguma folga já. Mas, assim, então, assim... acho que ele ainda tem espaço para ganhar em termos de experiência, avançar em termos de antecipação, capacidade de fazer progressões, reação à pressão em algumas situações, mas ele já passou até por um momento de adversidade, né, no jogo contra Penn State, né, que ele teve que vencer num segundo overtime. Assim, é um quarterback que eu vejo num nível bem interessante, cara. Assim, não consigo cravar ainda que é um jogador de primeira rodada, porque assim, a gente está falando de um cara com pouca experiência. Eu não ficaria chocado também se os times com mais tape sobre ele começassem a reagir e dificultassem um pouco a vida dele. Uhum. Mas é um jogador que eu estou bem interessado em acompanhar o restante aí da trajetória dessa temporada.
A gente sempre fica com esse receio do cara que tem uma temporada que é sempre a pergunta, né? One Year Wonder.
Exatamente.
No caso do Dante Moore, tem os lados positivos de One Year Wonder, como o Joe Burrow, e tem inúmeros casos de One Year Wonder que não são positivos. Então é sempre mais arriscado esse tipo de prospecto. Mas, quando a gente olha o Dante Moore... eu tenho a impressão que ele é um quarterback muito maduro já. Um cara que passou por dificuldades, como você disse, contra Penn State. E era um jogo que Oregon estava vencendo. E aí Penn State, no final da partida, consegue empatar, leva para a prorrogação. Tem a vantagem na prorrogação com um touchdown marcado. E aí o Dante Moore praticamente tem que marcar 2 touchdowns seguidos para vencer a partida, né? E então ele já conseguiu mostrar esses flashes em grandes jogos, mas o que mais me chama atenção nele é a calma. Ele parece ser um quarterback muito centrado, assim. Uma estatística que traduz muito bem isso que eu estou falando, que nesse momento o Dante Moore ele foi sacado uma vez na temporada. e já tiveram 32 pressões em cima dele. Então, essa conversão, aquilo que a gente está falando do lado negativo do Lanorie Sellers, essa conversão de pressão para sec, ela é muito baixa, porque ele está com total controle da situação. E é muito raro a gente ver um quarterback com esse controle tendo pouco tempo de campo, de fato. Se ele fosse, por exemplo, o Dillon Gabriel, que teve jogo à beça, né? E aí ele tá tendo uma temporada assim, você fala, não, beleza, a experiência dele tá contando aqui, é um fator importante. Mas não é, ele ainda...
A gente já tá vendo o Dante Moore operar o mesmo ataque que o Dillon Gabriel operou ano passado, num nível bem melhor.
Exato, num nível melhor, exatamente. E obviamente que não tem ainda os lados negativos do Dillon Gabriel, né? O tamanho do Dillon Gabriel, o Dante Moore passa com tranquilidade, o braço do Dante Moore é melhor que do Dillon Gabriel, então é um prospecto que está executando num nível, mentalmente falando, vou colocar pelo menos no mesmo nível, porque eu achava que o Dillon Gabriel era bom executando, muito bom executando o ataque de Oregon, e ele tem todas as características, as ferramentas, muito acima do que o Dillon Gabriel tinha. Então, realmente parece ser um bom quarterback neste ponto. Só para finalizar esse assunto aí e colocar essa comparação do Lanorie Sellers, que eu nem tinha esse número, fui buscar agora, que era um número uma ideia que eu tinha de cabeça só de assistindo ele, fui ver qual que é a porcentagem, né, de pressão convertida em sec no Lanorie Sellers. 28,6 na temporada. Dante Moore 3,1. Assim, é uma diferença grotesca, né? Grotesca. Então a gente consegue enxergar um pouco por que um está sendo colocado ali nesse momento, talvez até como quarterback 1 da classe.
Sim.
E o Lanorie Sellers, ele se manteve onde ele estava quando começou, porque eu acho que ele ainda não evoluiu nos aspectos que eram pontos negativos para ele. E óbvio que ele tem muitos aspectos positivos, né, que fazem acreditar que ele pode ser uma escolha de primeira rodada, mas não mostrou essa evolução ainda como jogador, né?
Eu diria que a única coisa que está impedindo o Dante Moore de ser visto consensualmente como quarterback 1 dessa classe nesse momento é espaço amostral.
Acho que a cada semana ele galga degraus ali.
Sim.
E eu acho que foi a primeira vez, eu diria assim, que eu vi mais de uma pessoa colocando ele como quarterback 1. Vamos ver agora. Ele mantendo. O calendário de Oregon não é tão complexo.
Mas essa semana tem jogo interessante, né?
Semana pega quem?
Não é Indiana?
Indiana, é verdade. Dante Moore e Fernando Mendoza. É verdade, é isso mesmo. Então, não é tão complexo esse jogo. Inclusive, acho que Indiana. Oregon tá favorito por 7,5 pontos. Eu acho que, de novo, eu tenho falado isso quase todas as semanas. De novo, vou repetir. Tá pouco, tá? Oregon está sendo desrespeitado mais uma vez. Mas é um bom jogo. E aí, esse jogo é um jogo da briga do QB1 neste momento, né? Porque Fernando Mendoza e Dante Moore, de características diferentes, mas são os caras que estão brigando mais forte aí por essa vaga do principal quarterback da classe.
É isso.
Temos mais um, João Gelli. Mais um quarterback, inclusive.
É isso. A gente está falando aqui de pouca experiência, aí eu decidi levar isso ao extremo, né?
Uhum.
Mas eu acho que está na hora de começar a conversar sobre o Ty Simpson, quarterback de Alabama. Porque é um cara que, né, chegou lá como recruto 5 estrelas, passou 3 anos no banco, lançou 50 passes em 3 anos. Aí esse ano chegou e conseguiu ganhar a titularidade. teve um primeiro jogo ali mais complicado, né, contra a Florida State, mas depois ele se aclimatou e estabilizou, e assim, cara, para mim é um jogador que já está se colocando aí numa discussão que vale pensar em algo mais. É, não acho que ele é um quarterback de teto super elevado, acho que em termos de ferramenta, eu acho que ele é um cara mediano, tanto mobilidade, para ganhar jardas com as pernas, tamanho, até o braço também não é excepcional, mas atende às expectativas tranquilamente. Mas eu acho que o processamento dele é muito bom, é um cara que comanda esse ataque de Alabama assim, com extrema precisão, faz as leituras corretas para snap, dificilmente coloca a bola em risco depois da jogada ter iniciado. Ao longo das rodadas, a gente tem visto ele ganhando algum conforto em esticar jogadas. Contra Vanderbilt, essa semana, ele teve umas duas ou três jogadas que ele fugiu do pocket, conseguiu escapar de pass rushers e fazer bons passes fora da plataforma. Assim, é um jogador que eu acho que vale ficar de olho, com todas as ressalvas que eu já falei de espaço amostral. Os times vão começar a estar mais preparados para o que ele pode fazer, e aí a gente pode ganhar até mais valor na avaliação dele. Alabama vai ter jogos complicados, mas pô, ele já enfrentou alguns jogos difíceis, né? Florida State tem tido uma temporada razoável, né? A Florida State do ano passado. Já passou por Georgia, Vanderbilt era um bom time, estava invicto 5-0 quando se enfrentaram. Wisconsin também não é um time horroroso, né? Mas
sim,
não é grande coisa, mas não é horroroso. E assim, se você olha, por exemplo, obviamente não é a métrica ideal, mas só como ponto de referência, ele já tem 3 partidas com mais do que 90 de nota no Pro Football Focus nessa temporada. Pô, assim, para as 5 primeiras partidas dele como titular na carreira, pô, isso é um marco relevante.
Sim.
Então, assim, é um jogador que eu não vejo como um teto muito alto, mas eu vejo ele como um piso interessante se ele conseguir se manter dessa forma conforme ele ganhe mais espaço amostral.
Eu falei um pouquinho sobre ele também nessa semana, e eu concordo com você. Eu acho que, neste momento, o Ty Simpson, ele entra nessa conversa de quarterback de primeira rodada. Ah, ele vai ser primeira rodada? Não sei. Também em outubro ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas hoje, se eu fizesse um mock draft, não tinha como deixar ele de fora. Eu acho que ele tá acima de vários outros quarterbacks que estavam bem hypados no começo da temporada, inclusive. E nesse final de semana pega Missouri, inclusive. É mais um jogo complexo, né, para Alabama. E é bom que tenha esses jogos assim, porque quando você vai olhar o calendário final, você vai ver muitos jogos competitivos, né? Você não enfrentou o Washington State, que... todo respeito ao Washington State, mas esse ano não tá dando, né? Virginia Tech, coisa do tipo. Então,
não tá batendo em Indiana State.
Exato. E essa é uma comparação com o Mendoza que é boa, porque o Mendoza, ele chegou num momento de ter uma interceptação e, sei lá, 13 touchdowns, mas tava jogando contra índio, né? Tava jogando contra time ali que tanto faz.
Índio foi uma referência à Indiana?
Indiana, isso. Pronto. Para não sair como uma piada preconceituosa. Mas enfim, eu acho que o Ty Simpson é sim um jogador que dá pra gente ficar cada vez mais de olho. Como você bem falou, é um prospecto, é um recruta saindo high school 5 estrelas, então a gente sabe que isso... tem peso até na NFL, né? A gente vê jogador cinco estrelas, que não teve boa carreira no college, mesmo assim o cara é escolhido no draft. Então tem um impacto considerável também. E tem jogado muito bem. Quarterback de Alabama, junto com o Jeremy Bernards também, né? Wide receiver. Sim. Então fica de olho nessa duplinha aí. O jogo de Alabama nesse final de semana é contra Missouri. É 1:00 PM. Então este é um jogo que eu acho que é o mais interessante do horário ali, do primeiro horário.
É, assim, quando a gente olhar pro Ty Simpson como prospecto, a gente, assim, considerando que ele já tá no quarto ano de college, eu acho que é bem plausível que ele saia pro draft, mesmo tendo só um ano de experiência.
Uhum.
Apesar dele poder ficar mais um. Eu acho que a gente vai acabar tendo uma discussão parecida com o que a gente acabou tendo na época do Mac Jones. Né, o cara que tinha uma boa L, bons alvos, teve só um ano como titular, mas produziu muito bem.
Uhum. É isso.
O perfil, né, ao redor dele
parecido,
é muito similar.
É.
E obviamente os dois de Alabama.
É. Bom, vamos para os jogos do final de semana. Na sexta-feira nós temos South Florida e North Texas. South Florida é ranqueado, então um bom jogo é às 8:30. No sábado nós temos Ohio State e Illinois, 1:00 PM, também um bom jogo. Acho inclusive que esse spread aqui de 14,5 tá pouco, porque para mim o super time da temporada é o Ohio State. Então se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Ohio State nesse spread. Mas temos também Alabama e Missouri, como já disse, e a spread está 2,5 só para Alabama, acho que aí é mais próximo mesmo, acho que é isso aí. Florida State enfrenta Pittsburgh, 1:00 também. 1:45 temos Washington State contra Ole Miss, e aí o spread é só de 32,5 para Ole Miss, o que está completamente justo na minha visão, tá? 4:30, o grande jogo da semana, Indiana e Oregon. E aí o spread de 7,5 se manteve. Oklahoma e Texas, 4:30 também. Esse é um jogo que Texas agora não está mais ranqueado, né?
Posso
começou
aproveitar
número pra... 1. Fica à vontade.
Pra te fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre toda essa discussão aí sobre o Art Manning nessa semana? Que teve a matéria do The Athletic falando, ele é um dos maiores hypes não infundados, né, dos últimos tempos e tal, mas sendo que foi, tipo... E aí?
Cara, é que assim, a gente...
E acabou, desculpa, acabou o Art Manning Quarterback Prospecto 2026, né?
Ah, não, acabou. Não tem a menor condição dele ir pro draft.
Não tem mais nenhum cenário disso, né?
Não, não tem, porque ele não... Ele não vai pro draft para ser uma escolha de sexta rodada, assim, por exemplo. Ah, não, eu vou mesmo assim porque eu quero virar... Não, não vai rolar. O caminho mais natural agora do Art Manning é chegar ao final da temporada, ele sair de Texas e ir para Vanderbilt ou qualquer coisa assim, jogar lá mais um ano e arrumar mais uma...
Não, mas o Diego Pavia vai inventar mais 3 anos.
Pode ser. E, enfim, passar por essas universidades menores até que você só esqueça quem é Art Manning. É mais fácil isso acontecer do que ele ir para o draft, tá? Mas eu não consigo... É lógico que a gente olhando agora, você vê muita coisa do Art Manning que você fica... Cara, realmente, faz sentido esse hype todo não era infundado, porque ele tem jogado muito mal. Mas, quando ele jogou substituindo o Quinn Ewers na temporada passada, e aí, ok, ele jogou enfrentando times fracos, mas ele jogou muita bola com ferramentas que você pode se empolgar para o futuro. Ele não era um prospecto para aquele ano. Se ele fosse pro draft para aquele ano... Não acho que ele seria a escolha de primeira rodada, né? Mas a gente tem que projetar o futuro. E aí eu estava projetando uma evolução mental, um processamento de jogo. E essa evolução não aconteceu. Ele tem jogado muito mal, jogou bem contra Sam Houston e fez flex lá em cima do cornerback quando ele fez touchdown, o que pra mim é bizarro, né? Você fazer isso jogando por Texas. Mas até cheguei a falar, se isso for o que faltava pra ele ganhar confiança e melhorar o seu nível de jogo, beleza. E o go, girl. Fica à vontade, sabe? Mas não rolou. Nessa semana, contra os Gators, jogou muito mal de novo. Então, tenho que falar. O Art Manning morreu como prospecto para 2026. Não tem como falar que tem como salvar isso, porque não dá. E aqui acabou. Temos também Georgia Tech e Virginia Tech. 4:30 também. Tanto faz esse jogo aqui. Temos Iowa State e Colorado. 5:15 temos Arkansas e Tennessee, um jogo legal. Às 8 horas temos um bom jogo entre Florida Gators e Texas A&M. Texas A&M está um time bem divertido de assistir, especialmente na defesa. 8:30 nós temos Kansas e Texas Tech. Texas Tech com vários prospectos bem interessantes, inclusive. Defensivos com o David Bailey, o Ed Rusher, o Jacob Rodriguez. Esse time aí fica bem de olho, porque a defesa é boa e o ataque funciona bem também com o seu quarterback. Então, são dois pontos fortes do time. Georgia e Auburn. Este jogo às 8:30 também. Michigan e USC. E aí temos mais tarde BYU e Arizona, 9 horas. Arizona ainda não ser ranqueado me surpreende um pouco, mas veremos. Se ganhar esse jogo, certamente ficará ranqueado. E Arizona State e Utah às 11:15. Então este também é um jogo bem divertido para assistir, para você que estiver na madrugada de sábado para domingo.
Você pulou South Carolina e LSU, não?
South Carolina e LSU. Ah, eu pulei mesmo.
8:45.
Verdade. 8:45. É isso. Um bom jogo também.
Batalha de QBs relevante, pelo menos.
Exato. Garrett Nussmeier e Lanory Sellers.
Fazer uma última pergunta para você.
Manda.
Tá, pode falar.
A classe de quarterbacks, ela parecia muito boa antes da temporada começar. Aí os quarterbacks que estavam sendo hypados, todos jogaram, quase todos, muito mal. E apareceram vários outros quarterbacks novos, né? Então, mas continua sendo boa, só de uma forma diferente do que a gente imaginava.
E ela é divertida que ela tem muitos nomes para acompanhar, né? Então, mesmo que ela acabe não tendo muito talento, assim, de elite, ela tem jogadores ali que vale a pena você ver, que podem ser até jogadores de dia 2 também. Alguns.
Exato, sim.
O que eu ia perguntar não tem nada a ver com nenhum desses times, mas, pô, a gente viu nessa última semana o Bill Belichick sofrendo mais uma derrota imponente. E aí eu vi um questionamento que eu achei divertido. O que é pior, né? Esse ano do Bill Belichick no college ou o Urban Meyer na NFL, no Jaguars?
É uma boa pergunta, isso, cara.
Isso até veio, acho que foi hoje, agora não lembro se foi hoje mais cedo ou ontem de noite, a notícia, né, que ia ter um documentário, né, sobre acompanhando os bastidores de North Carolina, da temporada de North Carolina, né, feito pelo Hulu, né, serviço de streaming lá dos Estados Unidos. E foi cancelada a temporada.
Agora, não é um documentário, né? Porque imagino que seria muito chapa branca pra você estar estamos mal. Ah, então cancela. Então, acho inclusive que o Bill Belichick deve ter pesado muito a mão pra cancelar isso, porque o velho tá maluco ultimamente. O velho não tá vendo a cabeça, não. Pô. Mas é difícil de saber, porque são duas temporadas tenebrosas. Eu acho que o Bibliotech, cara, assume que não é pra você, porque realmente, quando tudo aconteceu, a gente falava muito do Belichick, dele não casar muito bem com o college, né? Não tem uma sinergia legal ali. E assume que isso não funcionou e vai gravar Manningcast, vai fazer... Porque ele é bom nisso, então estamos
ele perdendo... Ele funcionou muito bem no Manningcast.
Funcionou. Vai gravar com o Nick Saban em alguma... fazer algum conteúdo, como ele estava fazendo canal no YouTube com o Matt Patricia, o canal dos dois, estava muito legal. Então, cara,
mas o Michael Lombardi pode deixar lá, né?
Não, pode ficar. Tem nada, não. Certo, Gelli?
É isso.
É isso, fechamos por aqui. Muito obrigado a todos que são assinantes e membros aqui do canal. Obrigado, João Gelli. Se quiser falar suas redes sociais aí, fique à vontade. E se quiser anunciar alguma coisa também, tá vendendo carro, é essa a sua hora.
não estou vendendo carro, mas... Bom, se quiser me acompanhar, tô no Twitter, @jggl. Honestamente, não posto muita coisa, não é a melhor propaganda do mundo, mas é isso. E para quem quiser acompanhar também um pouco do que eu falo sobre o Baltimore Ravens, se tivermos algum torcedor aí, tamo lá na Casa do Corvo, podcast, página no Twitter, Instagram, todos com a mesma arroba Casa do Corvo.
Fechamos, então. Um abraço. Esta semana o Davis volta pro podcast aberto. Só não consigo gravar hoje porque tinha muito futebol para transmitir também, seu Davis Chiodini. Um abraço, até mais. Tchau.